Let's go.
Joana, Ana e Carla.
Fazemos um bonito trio, não fazemos?
O melhor, o melhor.
Ouço-vos todos os dias.
Adoro a Renascença.
Bom dia!
Começa o seu dia com as 3 da manhã e fica par com o mundo.
Eu ontem estava a pôr as notícias em dia e vi a notícia de uma ideia muito original
qual
para
é
combater
qual
o
é?
Calor em Praga, que foi espectadores assistiram a uma ópera no topo de um palácio em Praga,
sim,
uma sala de concertos e um edifício de concertos e de espetáculos, dentro de banheiras cheias de água.
Ah, isso é espetacular.
Não é?
Sim, é verdade.
Eu acho que era uma ideia para os nossos festivais.
Sim, é verdade.
Quando estiver calor.
Festivais de verão com música, com muitas banheiras cheias de água, em que a pessoa estava lá, não é?
Sim.
E via o concerto. Sim,
a fotografia
parece magnífico.
É essa, com os espectadores, cada um na sua banheira, uns com a banheira mais cheia, outros mais vazia, mas lá
uns com espuma,
sim,
não é? Outros sem, outros com, uns com touca, outros não.
Agrada-me muito. Já tinha tantas saudades. Duvida, Ana Galvão cantar.
Ah, se eu soubesse, mandava as minhas cassetes de música.
Hoje, não exijo, por favor, peço que não exijam muito de mim, porque as únicas decisões que eu tive que tomar nos últimos 15 dias, basicamente foi se comia bola de Berlim ou não, ou se água ou não. Se bem que ir à água era fácil, porque a água no Algarve estava em 25 graus.
A sério?
25 graus.
25 graus.
25 graus.
Espetacular, sim, realmente. A Carla Rocha está de volta e finalmente, devo dizer que me deixa muito feliz, as 3 da manhã estão de volta juntas, depois de, como foram meses de verão e sempre tinha que estar uma de nós aqui, fomos alternando, não é, as férias. E então estivemos muito tempo em que ou estavam duas, ou estava uma, depois a Joana esteve de férias e finalmente estamos com as 3 da manhã completas.
Finalmente, yeah.
É o pacote completo. Muito rapidamente, a Maria João Costa, que é a nossa colega aqui da Renascença, que nos está a ouvir. Olá, bom dia, Maria João.
Bom dia.
Diz que há um acidente na saída da A8 para Lisboa e fica aqui já agora a mensagem para quem nos ouve. É um acidente depois da saída para Loures, antes da saída de Frielas, e há algum trânsito parado, portanto fica a saber também desta informação de trânsito. É
São
isto.
7h17.
Bom
está
dia.
Com as 3 da manhã.
Está assim.
Está a par com o mundo. Nunca mais fugir. Calema às 7h20, quando pensava que os festivais de verão já tinham terminado. Não, não, agora vem aí os festivais de fim de verão. Como a Ana dizia há bocadinho, o verão acabou de começar, é verdade, mas parece que sim, mas está mesmo no fim. Wine and Music Valley. Estão a ver, eu tenho dificuldade em falar.
É porque
não
voltaste de férias.
Há muito tempo.
Já não falavas com ninguém há
agora,
duas semanas.
Tenho que fazer exercícios de aquecimento, não consigo dizer wine.
Não é assim que se faz.
É um festival maravilhoso, inspirado no vinho, tem o Douro como cenário. É dia 14 e também dia 15 de setembro. Nós vamos lá estar, eu e Ana Galvão, vamos fazer a festa consigo. E estamos muito entusiasmadas. Depois das 7h30 vai ter novidades e vai poder ganhar convites também.
Sim, temos muitos bilhetes para si hoje, e enfim, que vale a entrada neste festival. Agora, por falar em festivais, aquilo de que vou falar tem precisamente a ver com um, porque este fim de semana eu recebi um presente super inesperado e conheci tudo ao mesmo tempo alguém que já conhecia, mas não conhecia, e eu já vou explicar, que diz que eu tinha marcado a sua vida profissional há muitos anos e que foi muito importante para esta pessoa. Então, há muitos anos eu trabalhava noutra estação de rádio, onde era repórter, e houve um rapaz que me contactou, diz, isto estávamos para aí que em 2004, 2015, foi há 14 anos, para aí 14, 15 anos. E houve um rapaz que me contactou dizendo que trabalhava numa agência de comunicação e que propunha que eu fosse fazer reportagem a uma quinta onde produziam produtos de vinoterapia, que era uma coisa que estava muito de moda numa altura, esta coisa de tratamentos com vinho e tal. E esta quinta ficava em Reguengos de Monsaraz e eu achei a ideia muito gira, até porque os donos da quinta eram um casal que tinham mudado completamente de vida e trocado a cidade pelo campo. E lá fui, para Reguengos de Monsaraz. Só que na viagem eu perdi-me e acabei por contar este episódio na rádio e andei a telefonar ao rapaz para lhe pedir explicações e sobretudo ajuda para encontrar o caminho. Portanto, depois a reportagem aconteceu, foi gira a Deus, nunca mais me lembrei disto, até que neste fim de semana eu fui convidada a fazer uma coisa que era o meu desejo de sempre, Carla, que foi
o quê?
Andar de helicóptero.
Uau.
Andar de helicóptero, eu sempre tive esta coisa porque acho que eventualmente pelos filmes que vemos, andar de helicóptero é viver uma história no céu muito mais próxima, enfim, à atmosfera que nos rodeia do que num avião, porque aquilo é tudo transparente, é pequenino, é uma libelinha metálica, eu acho aquilo maravilhoso. E no fim de semana recebi uma mensagem a perguntar se eu queria andar de helicóptero porque estavam a fazer-se voos a sobrevoar o espaço em que estavam a acontecer os 15 anos do Rock in Rio, em Belém, na zona de Lisboa. Lisboa. Obviamente loucura! Yeah, disse que sim, claro, que queria muito fazer isto. Dei um grito de alegria e lá fui eu, no sábado, experimentar o meu voo de helicóptero. E lá encontrei um rapaz, diretor de comunicação da empresa que me tinha oferecido o voo. E que, repara, era o tal rapaz da agência de comunicação que há anos me tinha feito andar às voltas no interior do Alentejo. Era ele que tinha organizado esta visita ao casal, não é? Da vinoterapia.
Sim. E lembrava-se de ti, que te tinhas
não
perdido?
Não só se lembrava de mim, como ele disse-me, aquilo de te teres perdido marcou-me tanto que nunca mais deixei visitas a clientes meus sem acompanhar.
Olha,
ele diz que foi um ponto de viragem na carreira dele.
Que
é espetacular. E ele hoje é um super diretor de comunicação de uma empresa muito importante, portuguesa. E pronto.
E passa a vida a acompanhar clientes que se perdem.
Sim, sim. Nunca mais deixou de acompanhar clientes para compensar. Eu acho muito bem andar de helicóptero. Eu acho que é assim que se compensam as falhas.
É verdade, é verdade.
Com viagens de helicóptero.
É uma experiência única, não é? Também já
andei. É maravilhoso.
Também já andei.
É muito pouco tempo que se anda.
Sim,
aquilo é caríssimo.
Não sabe nada.
Eu não fazia ideia do quão caro é.
15 minutos é para cima de um balúrdio.
Sim, sim. Só, acho que é só descolagem é uma loucura. É uma pipa de massa.
É a bandeirada mais cara de todos os tempos.
É o táxi mais caro. Mas é muito bonito.
É, muito
é espetacular.
7h25.
A sua música preferida. As histórias que contam. A informação que precisa. Está tudo aqui na Renascença. A par com o mundo. Impar na música.
São 7h30, finalmente, às 3 da manhã juntas, eu, a Ana Galvão, a Joana Marques, que está para chegar. Sobre o que será hoje o extremamente desagradável?
Olha, não sei, mas eu acredito que seja uma coisa bonita para te receber, não é, Carla Rocha?
Eu espero que sim. A Joana já deixou aqui uma mensagem, vamos ouvir.
Olá, bom dia. Hoje, para assinalar esta data histórica em que as 3 da manhã estão juntas novamente, que não
está.
Acontecia, pelas minhas contas, desde março de 2008.
Exagerado.
Sabem como é, saudade. O que é que eu trago? Trago o super-homem para o extremamente desagradável. Não é aquele super-homem dos filmes, é outro, este não tem capa, não voa, mas nem precisa disso, porque é um homem quase perfeito.
É, e terá óculos, porque não é? O super-homem tem óculos,
tem
o Clark Kent.
E era bem sensual.
Sim, era sensualão, Carla.
Era sensualão. 7h31, Joana Marques no extremamente desagradável, às 8h15.
Às 3 da manhã, mantenha-no a par com o mundo no caminho para o trabalho. Como se fosse café para os seus ouvidos. Na Renascença, entre as 7 e as 10.
E agora, Joana Marques.
Olá,
olá.
Há quanto tempo?
É
Carla Rocha, não é?
É sim.
Já não me lembro bem, já foi há tanto tempo.
Não eras assim, tu estás diferente.
Era mais alta, encolhi mais
eras,
um pouco.
Eras mais alta e tinhas o cabelo mais comprido.
Também tinha.
Encolheu tudo, em que foi à máquina.
Às 3 da manhã estão juntas, finalmente. Bom dia, não se esqueça que já a seguir temos então um bilhete para o Wine and Music Valley em Lamego, é no Porto Comercial de Cambres em Lamego. Eu e Ana Galvão vamos lá estar consigo.
Eu também vou. Claro.
Também vais?
Sim.
Ai, olha, esqueci-me de ti.
Só que nós pensámos que se não falássemos ela.
Começa bem.
Esqueci-me. Sério que vais? Não tinha dado conta, Joana.
Somos três, acho que não se chama às 2 da manhã. Recordo.
Durante muito tempo tem sido, por isso, olha, custa-me a habituar.
Bem, mas há nomes espetaculares no cartaz que já vamos lembrar também e que estamos a oferecer convites, 4 convites por ouvinte.
É verdade. 4 convites para quem ligar. Daqui a nada já vamos dar os pormenores. Não ligue já. Faltam 15 para as 8. Bom regresso, se é o seu caso também. Se já regressou há muito tempo, já está a precisar de férias, olha, aguente-se.
Força nisso. Wine and Music Valley, é como se chama este festival. E lá está, acontece em Lamego, numa zona maravilhosa, das mais bonitas que eu conheço em Portugal, e que junta, por exemplo, o António Zambujo, o Seu Jorge, o Brian Ferry, que vem a Portugal,
que é a cabeça de cartaz.
Espetacular. E depois esta parte toda da gastronomia e dos vinhos desta zona do país. E a partir de agora pode ganhar convites, mas cada ouvinte que ligar, os primeiros 4 ouvintes que ligarem, vou ganhar 4 convites, cada um. 4 convites para o festival.
Ah, mãos largas. 808-500-210. Vá lá, toca a ligar. 808-500-210. Estão em jogo convites para este festival magnífico, Wine and Music Valley, em Lamego, às 3 da manhã. Vão lá estar consigo. Sim.
Passamos a melhor música. A sua música preferida. Renascença, a par com o mundo. Impar na música. Beautiful.
Agora faltam 3 minutos para as 8, 3 da manhã. Finalmente juntas, viram? Ai. Faltam 3 minutos, 3 da manhã.
Ah, que coincidência.
É, não é? Não, mas... há coincidência. Já tinha a Margarida Rebelo Pinto.
Mas que bom que estamos juntas, finalmente depois das férias. E como não falamos há algum tempo, eu pergunto-vos, Carla e Joana, qual foi a parte das férias que mais gostaram? Carla?
Eu?
Começas tu, que és a mais recente a vida.
Olha, assim de repente, eu adoro o sítio para onde vou de férias, que é a Praia do Barril. E nunca me tinha acontecido ter um encontro assim imediato com um rato.
Um rato?
Um rato.
Um Mickey.
Um rato do campo, um rato.
Dentro de casa?
Não, ali no quintal. Foi a perseguição ao rato. Correu tudo bem, para o rato e para nós. Depois conto. Depois das 9 eu vou contar a história. E tu, Joana?
Olha, se calhar a minha experiência mais extrema não teve ratos, mas teve uma praia com 197 graus. Gostei muito, mas espero não voltar nunca.
197?
Porque a descer uma pessoa ainda vai com aquele entusiasmo de ir para a praia. Era a Praia dos Alteirinhos, ali na zona das Ambrojeiras do Mar.
É linda.
Só que chegas lá abaixo, sim,
tem mais de 100 degraus. Eu já contei os degraus dessa praia.
Não, são 190.
Sim.
E todos muito incertos, não é? Um muito alto, outro muito baixo. Não dá jeito nenhum, com uma criança ao colo. Mas felizmente não fui eu que levei a criança ao colo.
Mas escolheste bem a praia. Vou contar-vos uma coisa rápida.
E depois ir embora é complicado.
Nessa praia, eu desci a praia toda com o meu filho Pedro, que era pequenino, na altura tinha 6 anos. E quando chegamos lá abaixo, depois dos 190 degraus, ele diz: mamã, preciso de ir à casa de banho.
Não.
A sério.
E subiste tudo outra vez.
Subi tudo outra vez. E depois desci.
Filhos, são os queridos. São os queridos. E tu, Ana, o que é que gostaste mais?
O que eu mais gostei de descobrir são as praias fluviais do Alto Alentejo, que são maravilhosas, a sério, são lindas, têm água, estão muito bem cuidadas, e é um projeto que está a acontecer agora este ano. Algumas até têm bandeira azul e adorei conhecer.
Olha, tenho que aproveitar também. Um minuto para as 8. Brian Ferry, Slave to Love, ele vai lá estar 14 e 15, no Wine and Music Valley, no festival que tem o vinho como inspiração, e acontece em Lamego, às 3 da manhã vão lá estar, a Renascença vai lá estar a fazer a reportagem deste grande evento, este festival magnífico. Eu não tenho adjetivos para este festival.
Espetacular. Finalmente, e maravilhoso e incrível.
Um festival onde não se bebe cerveja, pode beber-se, mas
e sabe, não,
o vinho
não,
é
há,
estrela, não,
não vai estar à venda a cerveja.
É verdade, é só o vinho. Falava da semana passada com os organizadores.
Não gosto nada de cerveja.
Não há mesmo cerveja.
Olha,
acho
bom.
Bem.
Mas temos, entre outros nomes, desculpa, Carla, diz. Temos o Brian Ferry, HMB, também vai lá estar, vão lá estar, o Sr. Jorge, o António
Carolina
Zambus.
Carolina
Desmantes. Carolina, sim, também por lá vai estar. E estamos a oferecer convites aos nossos queridos ouvintes, não é? De quem gostamos muito, e por isso estamos a oferecer muitos convites. Estamos a oferecer convites num pacote familiar. Quatro convites
quatro
por ouvinte.
De cada vez, mãos largas. Vamos ao extremamente desagradável, agora para fazer o contraste. Damos muitos convites. E agora vamos ser desagradáveis.
Antipáticos agora. E hoje não há tempo a perder, que eu trago muita coisa para vos mostrar. Eu descobri o homem perfeito, um ser humano cheio de qualidades, que é bom em tudo o que faz.
E onde é que encontraste?
Na internet, claro, Carla, onde se encontra tudo. Mais precisamente no podcast de que já falámos aqui, Breakfast with Fred, não é? Na altura fiquei fã, continuei a ouvir. Na altura o Fred pareceu-nos um tipo cheio de autoestima, mas ao pé do seu convidado, Paulo Silver, é o tipo mais humilde do mundo. Paulo é responsável pelo evento Revenge of the 90s, entre outras coisas, muitas outras coisas mesmo, já vão ver. Ele começa por contar que teve a coragem de abandonar o seu curso para ser ator.
E como é que fazes essa transição?
Como tudo na minha vida, I go for it. E basei.
E depois, não satisfeito, fartou-se de ser ator em Portugal e decidiu emigrar.
Pensei na minha cabeça, ganho rios de dinheiro em Portugal, mas tipo, sou feliz, já fiz tudo o que tinha a fazer aqui como ator, será que vou progredir muito mais ou tipo, vou chegar àquele patamar onde há mais uma novela, mais um filme, mais uma peça de teatro?
Quando ouvi o Paulo dizer que ganhava rios de dinheiro e que era só novelas, cinema, teatro, ainda pensei que fosse o Paulo Pires, mas não, é mesmo Silva. E como já tinha atingido o topo, foi com a sua namorada espanhola para o país vizinho tentar a sua sorte.
Disse-lhe, claro que sim, aceitar a proposta em Espanha. Chegámos lá um mês depois, ela acabou comigo.
What?
Visto assim, parece que a namorada é insensível, mas eu juro-vos que quando conhecerem melhor o Paulo, vão compreendê-la.
Então, mas não tinhas dito que é um homem cheio de qualidades?
Ah, e é, mas nem sempre as pessoas dão valor, não é? Ah. Por exemplo, ele tem imensa facilidade de aprendizagem.
Mete-me fora à frente de um computador e eu em 5 minutos aprendo. Eu trabalho com Photoshop, com Illustrator, com Word e...
Uau, com o Word, ouviram? Ele até sabe usar o Word.
Incrível.
Estamos perante um gênio, não me digam que também sabe usar o Paint. É que eu não sei, eu não sei. Mas eu sou muito básica, eu só sei falar português, dar uns toques de inglês. Por exemplo, não falo 5 línguas.
Descobrir um outro mundo.
Em espanhol?
Yeah, em espanhol, porque pronto, a gente viveu 2 anos cá. Eu tenho muita facilidade em aprender idiomas. Eu falo 5 idiomas diferentes. Português, inglês, francês, espanhol e japonês.
Japonês? Diz lá qual é a coisa em japonês.
Hajimemashite. Watashi wa serva power desu. Yoroshiku onegaishimasu. Para quem percebe japonês.
Eu não percebo, mas eu acho o japonês não. Perfeito. Também consigo, querem ver? Sayonara, Nakajima, Tamagoshi.
Mas tens que pôr aquela voz, não é?
E o mais incrível é que o Paulo Silver consegue ter este conhecimento enciclopédico sem nunca tocar num livro.
Ponto 2, não consigo ler livros, estás a ver? Eu pego num livro, podia aproveitar tipo, os tempos mortos, já vou-me cultivar, vou ler livros e tal. Assim. Eu deixo-me dormir. O meu cérebro não está feito para ler livros.
É verdade, acontece. Mas reparem no método incrível que ele desenvolveu, que é basicamente o método que usavam alguns colegas meus na escola quando não queriam ler os maias e liam só um resumo Europa-América.
Eu tenho audiobooks em versão concentrada. 15 minutos do livro. Tenho ali, basicamente, saco os e-books reduzidos e então consigo, tipo, sacar o sumo e depois faço as minhas próprias ilações e estudo, porque eu leio muito na internet. Porque...
Esta parte que das incrível. Ilações dele é que me assusta.
Fui, não sei se sabes o David Copperfield, o mágico, tipo, um dos melhores mágicos do mundo. Fui em Las Vegas, estava com uns amigos e fui vê-lo. E...
Faço magia.
Hã? Faço magia também?
Fiz.
Close up. Consegues fazer alguma cena? Não?
Close up.
Estão a falar-lhe do maior mágico do mundo e o Paulo diz: também sou mágico, sem fazer aquele truque de pôr uma moedinha atrás da orelha.
É. Ele faz tudo.
Isto é o mesmo que eu ouvir falar do Ronaldo e dizer: também sei jogar à bola. Uma vez no recreio marquei um golo. Ao quinto C. Bom, mas continuemos a ouvir a história de vida do Paulo, que é fascinante. Foi para a Espanha, a namorada deixou-o, a paixão pelo teatro, pelos vídeos também o abandonou e ele começou o quê? A trabalhar na noite. Mas rapidamente ascendeu ao topo, claro.
Correu muito bem e o gajo que lá trabalhava convidou-me para ir trabalhar para outra discoteca. E eu fui para outra discoteca e dessa discoteca fui para outra discoteca. 6 meses depois eu era dono de 2 discotecas em Madrid.
What?
Yeah.
Não acredito.
Juro-te.
E isto aconteceu porque o dono das discotecas se apercebeu do enorme potencial do Paulo. Um homem que é bom a fazer acontecer.
Que eu estava a fazer acontecer, onde eu lhe pedi a sala pequena porque achava que conseguia fazer uma cena fixe e explodi 1000 vezes mais do que a sala grande dele. E ele de repente viu ali, este gajo é um doer e eu preciso ter, é um bocado como a minha filosofia de vida agora. Eu prefiro ter pessoas ao pé de mim que são doers do que thinkers.
Nós já tínhamos percebido que o Paulo não é muito fã de thinkers, não é? Gente que pensa, é melhor mantermos longe, que isso é malta que lê livros e tudo. Paulo trouxe então o seu know-how de doer para Portugal e os portugueses ficaram de queixo caído.
Quem são estes gajos? Que vieram aqui desromper completamente o mercado dos eventos e que vieram... Mano, nós escutávamos eventos. Tipo, não existia isso em Portugal.
Mas o que é que acontece afinal nos eventos do Paulo Silva?
O quê?
É só dançar e beber, como noutra discoteca qualquer? Não, longe disso. É muito pior.
Faço a meio do show de... Ainda agora fiz na comercial neste fim de semana. 4000 pessoas que não se conheciam de lado nenhum dar abraços.
Ai, que péssima ideia. Sim. Eu achava que festa da espuma era o pior que podia acontecer numa discoteca. Mas afinal não. Abraços a desconhecidos é pior.
Quando tu sentes diretamente que eu não gosto daquela pessoa é porque a tua energia não é compatível com a dela, por alguma razão.
Okay.
E eu acredito sempre em... Eu sempre cumprimento alguém, faço questão de tocar no ombro, na mão, ou assim, porque é um bocado um handshake energético e uma maneira de dizer a outra pessoa, tipo, eu estou aqui, está-se bem, eu sou uma pessoa fixe, a energia está aqui.
Queres dar um handshake energético, Ana?
Isso é um batido, não é?
Sim, são aquelas pessoas que são muito... Por favor, não. E depois outra coisa, Paulo, ia dizer que espero não conhecer o Paulo, para ele não me dar uma palmadinha no ombro, mas depois de hoje, eu acho que ele deve estar mais interessado em dar-me uma chapada na cara, na verdade, é o chamado slap energético.
Garanto-vos a toda a gente que está aqui, próxima vez que conhecerem alguém pela primeira vez, toquem diretamente nessa...
Só dá para conhecer alguém pela primeira vez, Paulo. À segunda já não é conhecer, não é? É reencontrar. E essa ideia de nos tocarmos uns aos outros, por favor, não apliquem. Foi à conta disso que espalhámos a gripe há por aí. Mas os eventos não se fazem só de abraços, há mais.
Então é criar aquilo que cria um impacto gigante na cabeça de toda a gente que lá está, para haver essa recomendação. E isso eu acredito piamente, mas isso é porque os nossos eventos são estupidamente imersivos.
Estupidamente, parece-me um bom advérbio de modo para isto. Bom, mas o Paulo faz muito mais do que eventos, ele também ajuda outros empreendedores.
Eu invisto muito mais em negócios de gajos com drive e com fome.
Ele ia dar-se bem em certas zonas da África subsaariana, que há muita gente com fome. Ou na moda Lisboa, também. Tem isso em comum, não é? São fomes diferentes.
E agora encontrei uma pessoa com uma fome estúpida, que se chama Favela Lacroix, shout out. Foi um evento nosso e eu vi nos olhos dele uma fome que eu já não vi há muito tempo. E eu disse... vou trabalhar contigo e a gente vai fazer isto acontecer.
se nos vir aqui às 10 da manhã, também vê uma fome que não via há muito tempo, não é? Que nós saímos do programa capazes de almoçar, sei lá, umas boas favas. E por falar em fome, ainda falta ouvir o Paulo a falar-nos da sua dieta.
E então um dia estou numa festa e um rapaz vem ter comigo e diz: tu és o Paulo Silver, não és? Eu sou. Epá, queria-te agradecer porque tu mudaste a minha vida. E eu, com a dieta keto. E eu.
Os comuns mortais comem e pronto, não é? Como nós, engordam, emagrecem, depende. O Paulo inspira outros com a sua dieta, ele muda vidas. E também inspira gente em excursões de finalistas que organiza, daquelas ao sul de Espanha ou assim.
Eu não acredito no sistema educacional português, mundial, para dizer a verdade. Nunca acreditei e, no entanto, faço uma viagem de finalistas. Isso é um bocado dicotómico, mas...
Tu és dicotómico, Paulo, mas é também por isso que és especial.
Só isso por si é bué motivational, não é? Tipo, uou, I'm Superman! Uhul!
Também não exageres, não é preciso.
Bué motivational!
Não exageres, Paulo, calma, bué. menos.
O homem perfeito diz bué e diz ya.
Ele não é dicotómico, ele é mitómano, como se chama.
Quem é esta pessoa?
8:25. Eu quis apresentar-vos, achei que iam gostar.
Sim, completamente, já sou fã, vou pesquisar mais. Oito e 25, vem David Carrara.
24 horas por dia, 7 dias por semana. As melhores histórias e as suas músicas preferidas. Renascença, a par com o mundo, impar na música.
Sempre que eu cuido de ti, sempre que tu cuidas de mim.
Este ano vai ficar marcado pela primeira edição do Wine and Music Valley, que é um festival espetacular que já falámos aqui. É o primeiro grande festival totalmente inspirado no vinho. Vai acontecer nas margens do Rio Douro, é já no próximo fim de semana. Nós, às 3 da manhã, vamos lá estar, a Renascença vai lá estar. De resto, tem Brian Ferry, que é a cabeça de cartaz, tem Marisa, tem HMB, António Zambus, Seu Jorge, Carolina Gelantes e tantos outros. É um festival magnífico. Nós já demos aqui alguns convites, alguns vários, porque foi aos 4 de cada vez. E agora vamos dar a possibilidade de alguém que ganhou esses 4 bilhetes de superar um desafio e ganhar ainda mais.
O dobro. A Helena Martins ligou e por isso ganhou este, digamos, conjunto de 4 convites e mantém estes 4. A Helena fica com estes 4.
Okay. Mas, ninguém tira.
Mas ela vai poder ganhar não 4, mas 8. Estamos a dobrar a oferta. Como é que ela pode ganhar os 8? Ela vai ter que acertar o nome do artista do qual estamos a falar. E como é que ela pode acertar? Atenção a isto, que é preciso perceber a mecânica. Ela pode acertar através de uma série de pistas. Portanto, ela tem 8 bilhetes que pode ganhar para este festival, mas à medida que vai precisando de mais pistas para acertar no nome do ou da artista do cartaz, ela também vai perdendo bilhetes. Portanto, se acertar à primeira, ganha aos 8. Se precisa de mais uma pista e acertar à segunda, ganha 7. E por aí fora, 6, 5 e os 4 que ninguém lhes tira, não é? Portanto, vamos a isso. Temos a Helena Martins connosco, que tem 4 bilhetes para o festival, mas que pode ganhar 8.
Olá, Helena!
Olá!
Olá. Tudo bem?
Olá.
Bem disposta! Então, o concerto que queres ir muito ver é o da Marisa, não é? Que é já no sábado.
Sim.
É isso, não é?
Sim,
e 4 bilhetes já cá cantam. Se ganhares outros 4, quem é que vai contigo?
Vou levar as minhas amigas. Provavelmente a
é
minha mãe
festa.
Também gosta muito.
Uma excursão.
Vai levar a rua inteira, já viste? 8 bilhetes.
Levar um vais ter que alugar uma minivan naquelas carrinhas.
A Helena é do Porto. Então vamos lá, pista número 1. A pessoa, o artista de quem estamos a falar, antes de ser conhecido no mundo da música, estudou artes e chegou a dar aulas de cerâmica.
Está a valer 8 bilhetes, Helena, se acertares. Quem será? Do cartaz do festival.
Do cartaz.
Vai lá estar este fim de semana.
Quem é?
Helena, estás connosco, certo?
Ah, não pesquises no Google.
Então, vá pensar. Mas acho que vou pedir outra pista para não arriscar.
Outra, vamos à segunda pista.
E se ela acertar, ganha 7. Os 8 já perdeu. Vai aos 7. Vá.
Sim.
Numa das músicas mais conhecidas da discografia, ele diz no refrão, diz em inglês, mas eu vou fazê-lo em português.
E tu já disseste que é um ele.
Pois já, mas...
E já disse que é inglês.
Já, estão a ser simpática, que é para não dizerem que eu sou desagradável.
Estamos a ajudar.
Não pare, não para a dança, não, mais música.
É.
Não para a dança, não pare, não para a dança.
Certo.
Acho que
não tenho dúvidas. É o Brian
Ferry.
Ganha 7 bilhetes.
Magnífico.
E o direito a ouvir Ana Galvão a cantar esta música.
Don't stop the dance.
Oh, muito bem.
No more music. Parabéns, Helena. Parabéns.
Parabéns.
E vemos-nos por lá. Quando virmos uma, assim, uma excursão de 8 pessoas juntas, já sabemos quem é Helena.
Sete, que ela perdeu um. Mas pois pronto, não, razão, está mal, não está razão, mal. Sete,
não está nada mal.
Estamos a lhe dar um beijinho e agradecer.
Ah, ok, combinado. Encontramos lá no fim de semana.
Sou uma ouvinte recente, mas recente apaixonada por vocês e pelo vosso programa. É maravilhoso.
Muito bem.
Beijinhos.
Beijinho.
É o Wine and Music Festival, o festival onde vai a Helena e nós também. As 3 da manhã. Está com as 3 da manhã. Eu acho que nós ficávamos por aqui, não é?
Ficava com este bom
tempo. Olha, não vou só sair no inverno.
Eu separei-me delas, não deram conta da minha
não,
falta.
Olha, não, não daí.
Faz muito bem o programa assim. Olha, vê lá se eu sou bem. As 2 da manhã.
As 2 da manhã, parece-me bem.
Nem pensem que se livram de mim tão cedo.
Acorde com a Joana, a Ana e a Carla. Às 3 da manhã. Na Renascença.
Bem, se ligou o rádio agora, já perdeu parte de um grande programa. Temos mais. Uhum. A partir das 9, Joana Marques tem uma novidade.
É verdade. Não sou eu que tenho. Na verdade, são os nossos candidatos às legislativas. Têm muitas novidades todos os dias e, por isso, vamos aqui substituir o nosso hashtag habitual no final da hora das 9 por um resumo da campanha, digamos assim. Ver o que é que os nossos políticos andam a fazer pelo país. Normalmente são boas figuras. Vimos há pouco que a Assunção está na feira da cebola.
Eu adoro cebola, mas para quem... Será que a Assunção gosta de cebola? Não sei.
Gosta
mas
de um bom refogado? Acho que sim. Ela, quando cozinhou na Cristina, fez refogado. Fez.
Ah, com cebola. Pronto. Mas o que é que se passa na feira da cebola para além de se verem cebolas?
De várias variedades.
Ah, variedades,
não é?
De cebola.
Variedades. Eu gosto muito de cebola roxa. É mais de
piscina. Ok, pronto.
Não é? Há outro que é a xalota, não é?
É aquelas pequeninas. Sim, sim.
É todo sei lá, um
mas eu adoro dedicar este bocado de programa das 3 da manhã à cebola. Acho que é
porque
ótimo.
Não, porque não?
Vamos fazer isso. Faltam 11 minutos para as 9. Este é Ed Sheeran, Photograph. Está com as 3 da manhã finalmente juntas. Joana Marques.
Alô.
Ah, não está muito entusiasmada.
Não estou nunca, já
nunca.
Sabes.
Ela é
Ana Galvão.
Sim. Olá.
E eu.
Carla Rocha.
Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know.
Bem, ontem estava a aproveitar para pôr as notícias em dia, uhum, e deparei-me com uma história. Eu já lhe vou contar a história da adrenalina nas férias,
sim,
mas está ligada com esta.
Saber.
Está ligada com esta que eu gostava de recordar, que foi uma história que a Ana Galvão contou em tempos, uma notícia que saiu, sobre um galo que cantava, lembra-se, Ana, muito cedo, o Morris.
Sim, sim, e ele fazia num sítio muito bonito, paradisíaco, e que é escolhido pelos franceses para férias, que é a ilha de Oléron. E o que se passa é que muitas pessoas de cidades iam para lá passar férias, mas queixavam-se que queixavam-se que havia um galo, o galo Maurice, que as despertava porque cantava muito cedo. E o caso chegou a tribunal. O que se passa é que o galo ganhou.
É
agora
verdade.
O caso.
Isto é recente. O galo
sim.
ganhou.
O galo
sim,
ganhou.
Sim,
o galo ganhou. É
e
verdade.
E eu fiquei a pensar na história, porque esta história põe aqui, sublinha aqui o respeito que devemos ter pelo sítio onde estamos.
Sim,
não
isso
é?
Nitidamente
e
foi.
E o galo já lá estava, não é?
E o galo já lá estava.
Mas é a luta entre um sítio pacato rural contra este turismo desenfreado que uhum. vem das cidades.
Sim. Uhum. Ora, nestas férias também fui perturbada, digamos assim, não por um galo, mas por uma outra espécie que não fez mais do que avariar o frigorífico. Eu tenho que lhe contar, tenho que lhe dar aqui algum enquadramento. A casa onde nós ficamos em Pedras del Rei é muito pequenina, mas mesmo muito pequenina. Mas entramos...
É para estimular o contacto familiar, não é? São todos no mesmo quarto.
Todos no mesmo quarto e tudo ali. Se não correr bem, não corre bem logo nas primeiras horas. Então temos a sala e a cozinha, logo entramos, tem o quarto e muita gente pergunta: e esta parte o que é? Eu, é da rua.
Já é
a porta
da
rua, já é para sair. Portanto, a casa é mesmo muito pequena. E então o que aconteceu foi que o frigorífico, não tem espaço dentro de casa, fica na rua. E avariou. Ao segundo dia, enche o frigorífico de compras, que é ótimo, não é? E ele
isso
avaria.
É engraçado, o frigorífico na rua era uma coisa que sim, do tempo dos meus avós.
Antigamente
sim.
era a casa de banho e o frigorífico.
É verdade.
Bem, o frigorífico avaria, chamamos o senhor para arranjar, o técnico, e descobrimos que há um rato no telheiro, porque na parte de fora, que é ainda maior do que a casa, é onde tudo acontece. Então o frigorífico está avariado.
Foi atacado por um rato.
Foi atacado por um rato. Joana Marques,
eu
um rato
saber
que
se
habitou.
Havia queijo lá dentro.
Que habitou connosco durante todo este tempo. Entretanto, o meu sogro, que estava lá ao pé, vem com a minha sogra e vem tentar apanhar o rato. E a perseguição foi o momento mais hilariante e com maior adrenalina de todas
não
as férias.
Não filmaste?
Eu, por acaso, há pouco tempo pensei nisso, sabes? Ontem estava a pensar nisso, que estúpida, devia ter filmado. Não filmei. Era, e depois reparem, como a casa é pequenina, nós tínhamos duas hipóteses. Ouvíamos a perseguição na primeira fila, no telheiro, no uhum. terraço, onde tudo estava a acontecer, mas não, eu decidi ficar cá dentro. Há uma rede, então eu estava a ver tudo, mas protegida pela rede. Lá fora estava o meu filho e os meus sogros. à procura do rato. Entretanto, em cima da mesa, quando o rato está a correr à volta, e o sogro e o filho e tudo, e eu vi os guinhos, o rato entra numa gaiola que nós comprámos para ver se os pássaros ficavam lá. O meu sogro fecha a porta e fica com o ratinho a abanar. O ratinho é a cara do Ratatouille, é um rato do campo. Tinha a carinha do Ratatouille. Eu fotografei.
Era estranho que disses, o rato era a cara do meu sogro.
Era da família, não. Afinal era um primo.
É igual ao Ratatouille, vá ver o filme. É igualzinho, é um rato do campo. E
podia
o que
ter
aconteceu?
Um posto a cozinhar.
Não, pronto, eu tenho que contar.
Não, não era cozinhar o rato, era o rato como chefe de cozinha, como o Ratatouille.
Pronto, tenho que dizer como é que a história acabou. A história acabou porque o meu sogro pega na gaiola, vai com o Vasco para um sítio mais longe, para o pé
do Vasco.
Não
é o rato, o Vasco é o filho da Carla
e solta o ratinho. Portanto,
ah,
o ratinho,
devolveram-na à natureza.
Devolvemos o ratinho à natureza. E lá foi roer outro frigorífico.
Ficou com muitas saudades do teu frigorífico.
Ficou, ficou porque estava bem fornecido.
Aposto que tinhas lá todo tipo de queijos e ele cá fora com fome.
Sim, mas isto levanta aqui a questão do respeito pelo sítio onde estamos. Não? O rato já lá estava.
Pois é verdade.
Quando eu cheguei, o rato já estava.
Sim, sim.
Porquê
sim.
que vou eu ver um livro do rato? Não? Pronto, é isto. 9h18, está com as 3 da manhã. Bom dia.
Passamos a melhor música. A sua música preferida. Renascença, a par com o mundo. Impar na música.
Agora 25 para as 10, temos uma novidade hoje, nas 3 da manhã.
Sim, sim, vamos estar, neste caso vai a Joana estar muito atenta à campanha que se está a fazer para as legislativas.
Sim, vocês não precisam de ficar atentas porque eu depois resumo, não é?
Ah, ótimo.
É não resumir a parte mais importante. Isso às vezes pode acontecer. Portanto, não se sintam informadas com isto, vejam na mesma telejornal, leiam os jornais. Eu depois tento fazer aqui um apanhado dos momentos mais insólitos da campanha.
Porque já começou.
Já tens
começou.
Alguns,
ainda não,
não
estão a dar tudo, eu sinto que estão ainda no aquecimento, não é? Mas já não está a ser nada mal.
Mas
há muita feira, muito comício. Sim, sim.
Já há novidades,
já,
é? Daqui
já.
A pouco. Agora vamos lá, a estreia.
Uma campanha alegre.
Ah, que
bonito. Começamos pelo Partido Socialista. É verdade, isto é uma coisa como deve ser. O Partido Socialista fez um comício em Vila Real e António Costa plagiou Pedro Abrunhosa, dizendo que é preciso fazer o que ainda não foi feito. Convém, não é? Também estar a fazer o que já está feito é escusado. Por acaso, as letras do Pedro Abrunhosa podiam ser úteis a outros candidatos. Rui Rio podia adotar esta como hino de campanha. Mas se calhar já vai tarde, não é? Isto é mesmo para os membros do partido dele. Por falar em oposição, Assunção Cristas foi à feira. Há pouco vimos Lana das Cebolas, mas não é dessa que estou a falar. Ela ontem foi uma outra feira, que normalmente é o único ponto de contacto entre a elite e o povo, porque a elite já não é o que era e nem sempre tem dinheiro para comprar camisas de marca original. Portanto, compram umas a dizer Tommy Hilfiger, que são boas na mesma. Cristas travou amizade com um vendedor cigano sambando na cara das inimigas, ou do André Ventura, neste caso.
Onde é que ela está?
Está na Feira da Senhora da Hora, em Matosinhos, e teve direito a desconto.
Então quanto é que eu lhe devo?
Deves-me 5.
Devo-lhe 5.
Deves-me pagar 5.
Então já lhe vou buscar ao carro, que nem a carteira trouxe.
Não, leva, pois paga, não és caloteira.
Não és caloteira.
Eu espero que ela tenha voltado.
Não, não, já lá vamos, já lá vamos. Isto é o melhor elogio que se pode fazer a um político, não é? Confia em ti, não és caloteiro. Bom, agora passamos para André. André Silva estreou-se em grande estilo. Ah não, não é esse. Esse foi o avançado português que foi para o Eintracht de Frankfurt e marcou golos e tudo. O André Silva do PAN não esteve assim grande coisa no debate com a Catarina Martins. Aquilo nem parecia bem um debate, parecia um café entre dois amigos que estão a combinar ir ao festival Andanças. O líder do PAN tem estado muito pacífico. Quando o Expresso lhe perguntou se conseguia apontar algum erro ao primeiro-ministro António Costa, ele respondeu assim.
Posso tentar pensar para daqui a bocado? Mas não estou.
Mas a sua dúvida é porque não encontra assim de repente nenhum ou encontra vários?
Estou a tentar perceber alguma coisa que seja de facto estruturante, estrutural e com impacto para o país. Mas vou-me tentar lembrar ao longo da entrevista.
Só preparaste.
Incrível! Encontrar o único português sem uma única razão de queixa do governo. Eu termino com uma boa notícia. Um dos candidatos já cumpriu efetivamente uma promessa eleitoral. É raro. Cristas voltou para junto do feirante e pagou-lhe os 5 euros.
Bravo.
Levando para casa um par de ténis de marca.
37 da fila da marca.
Pronto.
Aos teus amigos, aos deputados, a dizer que é de marca e não é do cigarro.
Para mostrar aos teus amigos deputados que é de marca e não do cigarro. Ficámos assim a saber que o CDS, de certa forma, apoia a contrafação. Parece-me que vai perder alguns votos dos grandes empresários do têxtil. Mas compreendo, os ténis fila eram muito giros e disfarçavam mesmo bem, pareciam verdadeiros.
Fila. É muito bom e pronto, foi a campanha.
Mas amanhã há mais.
E é lá de usar, não é?
Acorde com as 3 da manhã, na Renascença, das 7 às 10.
Ai, que maravilhoso.
Amanhã há mais, não é,
Amanhã há mais. Eu estou muito dependente agora dos nossos políticos.
Pois é.
Eu sou dependente do que eles me derem, mas eu confio que vão dar.
Como é que tu fazes?
Boas.
O resto do dia estás a acompanhar
sempre,
tudo, não é?
Tenho 4 televisões na sala, todas ligadas, é uma regi.
Cada uma num partido.
E
cada
depois,
uma num
ainda um candidato. O Salvador ainda está com partido, não? Está a observar um partido atentamente. Amanhã há mais. É a Campanha Alegre na Renascença. Ain't no sunshine when she's
gone. O que é que se passa, Carla Rocha?
Está a limpar-se.
Sim, não. A Carla Rocha
está a tirar nódoas.
Voltou de férias hoje, depois de 2 semanas de férias. E hoje, segunda-feira, que eu regresso dela, já está a limpar a mesa de mistura da rádio.
Não, eu vou,
com um paninho.
Eu posso explicar.
Passa a explicar.
Então passo a explicar. Então, voltei de férias, como tu disseste, e bem. E não me sinto.
E não sabe o que faz.
Não
sabe o que faz.
Sei. Só que tomei. Sabe aquelas ampolas bíveis de magnésio? Tomei.
Ah,
são
horríveis.
De água e tomei.
E sabe mal, não é?
Sabe mal, mas derramei um bocadinho. Ah. Então, por isso é que me vêm aqui.
Portanto, ficamos com mobília cheia de magnésio.
Isso é bom, é bom.
Está energizado.
Fica sem queimbras.
Amanhã há mais, porque estamos de volta às 7. Beijinhos, até amanhã. Estamos reunidas às 3 da manhã.
Finalmente. Vem cá um abraço.
Já não vos posso ver.
Não, não, não dei. Estava a brincar.
Foram horas a mais.